mercado cervejeiro da Alemanha, país da Oktoberfest, está em crise. Em 2023, as vendas sofreram uma queda de mais de 11% em relação a 2013, 10 anos atrás. Se a gente voltar ainda mais no tempo, para 1993, esse número vai para 25%. Os alemães não inventaram a cerveja, mas com apenas 4 ingredientes básicos, água, malte de cevada, lúpulo e levedura, com certeza elevaram a produção da bebida a outro nível. E a arte centenária de fazer cerveja continua se reinventando. Até agora, há cerca de 1.500 cervejarias alemãs já conseguiram criar mais de 7.500 marcas de cerveja. O que está acontecendo com o maior produtor de cerveja da Europa? Eu já adianto que não tem a ver só com o aspecto econômico. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW, com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Azzolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os motivos que explicam a queda nas vendas de cerveja com álcool na Alemanha e algumas curiosidades que cercam essa bebida tão tradicional no país. Eu converso com meu colega de redação, Maurício Cancellieri, repórter da série Perspectiva, disponível no YouTube da DW Brasil.
Os fabricantes estão sofrendo uma enorme pressão de custos após a crise causada pela pandemia. E aí depois ainda veio a guerra na Ucrânia e a crise energética na Alemanha. Toda uma cadeia de suprimentos foi afetada. O malte de cevada teve um aumento de 60% a 90%. Antes da crise, uma tonelada de malte custava cerca de 300 euros, por aí. Atualmente, o preço chega a ultrapassar 700 euros.
Do mesmo jeito que é clichê dizer que todo brasileiro gosta de futebol e sabe sambar, aqui na Alemanha também não é todo mundo que bebe cerveja, gosta da Oktoberfest ou veste aquelas roupas consideradas típicas alemãs. Porém, não dá para negar a relevância desse mercado no país. De acordo com o Departamento Federal de Estatística, em 2022, a indústria cervejeira alemã gerou um faturamento de cerca de 8,4 bilhões de euros e empregou quase 28 mil pessoas, isso levando em conta empresas com 20 ou mais funcionários. Só que a tendência atual não é tão positiva do ponto de vista financeiro. Em 2023, as vendas caíram 11,5% em relação a 2013, de 9,5 bilhões de litros de cerveja para 8,6 bilhões de litros. Se compararmos com o ano de 1993, que teve 11,2 bilhões de litros vendidos, a queda é ainda maior, 25,3%. A queda nas vendas, claro, reflete a diminuição no consumo per capita. Em 1980, o consumo médio per capita de cerveja na Alemanha era de 145 litros. Em 2008, caiu para 111 litros e atualmente beira os 92 litros per capita, por ano. Na Alemanha, o consumo médio de bebidas alcoólicas no geral tende a diminuir, o que se deve principalmente ao declínio no segmento cervejeiro. Mas é importante frisar que o consumo médio de outras bebidas alcoólicas permaneceu relativamente constante nos últimos anos na Alemanha. Mesmo com esse declínio relativo, o abuso de álcool continua sendo um problema social e de saúde pública por aqui. Maurício, obrigada por participar do DW Revista. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que está acontecendo com o setor cervejeiro da Alemanha.
Oi, Fernanda. A gente pode destacar dois pontos principais para essa queda nas vendas de cerveja na Alemanha. Um deles, o mais óbvio talvez, é o fator econômico. A gente começa lembrando da pandemia, que foi um período bem crítico para cervejarias, com bares e restaurantes fechados, grandes eventos cancelados. A reserva financeira de muitas cervejarias chegou ao limite. Na época, se falava em situação dramática, sem precedentes no pós-guerra. De acordo com a Associação Alemã de Cervejeiros, Fernanda, os fabricantes estão sofrendo uma enorme pressão de custos após a crise causada pela pandemia. E aí depois ainda veio a guerra na Ucrânia e a crise energética na Alemanha, que elevou muito os custos de energia. Também de acordo com a Associação Alemã de Cervejeiros, em 2022, o malte de cevada teve um aumento de 60 a 90%. Antes da crise, uma tonelada de malte custava cerca de 300 euros por aí. Atualmente, o preço chega a ultrapassar 700 euros. O preço do lúpulo, indispensável para a cerveja, aumentou cerca de 35%. E aí, quando a gente fala em aumento dos custos de produção, se pensa automaticamente, Fernanda, na matéria-prima para a produção da cerveja. Mas a verdade é que tem toda uma estrutura envolvida na produção de cerveja. Em 2022, o custo das garrafas retornáveis de vidro, por exemplo, aumentou 70%. As caixas de cerveja também encareceram em 40%, indo de 5 euros para até 8 euros por caixa. O preço do barril de cerveja também subiu até 60%. O aumento mais impressionante, Fernanda, é o da tampa de garrafa, olha só. Teve um acréscimo de 120%. E também teve um aumento de 90% no preço de um insumo um tanto peculiar na produção de cerveja, que é o gás carbônico. Ou seja, deu para entender que toda uma cadeia de suprimentos foi afetada. E o aumento elevado nos custos de produção, obviamente, refletiu no preço final do produto. A gente ainda vive na Alemanha um período de inflação muito alta, subiu o preço de tudo nos supermercados, dos alimentos básicos, então muita gente tem que escolher entre uma coisa e outra, e nessa a cerveja provavelmente fica de fora da lista. Além do fator econômico, tem o fator social, a tendência das pessoas a terem hábitos mais saudáveis. Vários fatores podem desempenhar um papel nesse caso. Muitos consumidores estão prestando mais atenção à própria saúde, bebendo menos para reduzir os riscos à saúde decorrentes do consumo de álcool. A Associação Alemã de Cervejeiros, Fernanda, também cita a mudança demográfica como um possível motivo para o declínio no consumo de cerveja. É a inversão da pirâmide que a gente já noticiou tanto. Com o aumento da população idosa, a tendência é que essas pessoas bebam menos cerveja. E, ao mesmo tempo, o grupo de pessoas entre 20 e 40 anos de idade, que normalmente gostam mais de sair e beber, está diminuindo.
Obrigada, Maurício. E tem mais uma questão, que é o fato da geração Z, que é aquela das pessoas nascidas entre 1995 e 2010, estar comprovadamente bebendo menos. E isso não só na Alemanha. Pesquisas em vários países têm indicado que o consumo de álcool entre os jovens da geração Z está diminuindo, seja por conta de uma maior taxa de abstinência nessa faixa etária ou pela redução do consumo. De acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, algumas razões pelas quais esta geração talvez não esteja tão interessada no álcool seriam: maior conscientização sobre os efeitos nocivos da bebida, comunicação mais aberta com os pais sobre assuntos relacionados ao álcool, e movimentos como Mindful Drinkers, numa tradução livre significa bebedores conscientes, e Sober Curious, sóbrio curioso, que seriam pessoas interessadas em explorar maneiras de viver uma vida com mais opções de bebidas sem álcool. Eu até frisei no início do episódio a queda das vendas de cerveja com álcool na Alemanha, exatamente porque o mesmo não ocorre com a cerveja sem álcool, que está ganhando cada vez mais espaço no mercado. Só na Alemanha, atualmente, existem 700 marcas de cerveja sem álcool. Desde 2007, a produção de cervejas sem álcool na Alemanha mais do que dobrou, e em 2022 atingiu a marca de 670 milhões de litros. Apesar de ter dobrado, ainda é pouco se compararmos com a produção de cerveja com álcool. Em 2022, foram produzidos 8 bilhões de litros de cerveja com álcool. A Alemanha é o país europeu que mais produz cerveja, mas não é o maior exportador da bebida, ficando atrás apenas da Bélgica. E também não é o país europeu que mais consome cerveja. Em primeiro lugar está a República Tcheca, seguida da Áustria e da Polônia. No entanto, a cerveja aqui na Alemanha é quase uma entidade. Desde o ano 1516, existe o chamado Deutsches Reinheitsgebot, o preceito alemão de pureza. Ele estipula que a bebida deve conter apenas água, lúpulo, malte de cevada e levedura. Com esse decreto nascia também uma estratégia de marketing usada até os dias de hoje, dando certo diferencial, uma certa pureza à cerveja alemã. E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então deixe um comentário nas redes sociais da DW Brasil. Lembrando que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem na Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.